No dia 18 de maio, Araceli foi sequestrada e mantida em cativeiro enquanto era espancada, drogada e estuprada. No dia 18 de maio, a vida de Araceli foi interrompida para sempre. No dia 18 de maio, uma menina de apenas 8 anos de idade teve todos os seus direitos humanos violados. Mas ela virou um símbolo para que outras crianças possam ter suas vidas e sua inocência preservadas. Por causa de Araceli, o dia 18 de maio hoje é uma conquista na luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Araceli viveu pouco, mas sua história é lembrada até hoje. Nesse episódio, eu vou falar sobre tudo o que veio depois. Eu sou Viviane Maciel e esse é o quarto e último episódio do podcast Interrompida, o caso Araceli. Em 2009, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos publicou o documento Direito à Memória e à Verdade, história de meninos e meninas marcados pela ditadura. O documento relata as inúmeras atrocidades vivenciadas por crianças e adolescentes no período da ditadura militar. O nome de Araceli está nesse documento. Apesar do crime não ter sido praticado por um órgão do governo, o regime militar, por todos os meios, sufocou a divulgação desse caso. Assim como da menina Ana Lídia Braga, que também tem seu nome citado nesse documento. Ana Lídia tinha 7 anos quando desapareceu depois de ser deixada na porta da escola no dia 11 de setembro de 1973. Um dia depois, seu corpo foi encontrado em uma cova rasa próxima à Universidade de Brasília. Ela estava nua e tinha marcas de tortura e violência sexual, e os seus cabelos foram cortados bem rente ao couro cabeludo. O caso se assemelha ao de Araceli, porque além da brutalidade, os principais acusados eram jovens ricos e alguns, inclusive, tinham ligações com militares. E, novamente, ninguém nunca foi condenado pelo crime. Eu não falei sobre isso nos outros episódios porque a investigação do caso Araceli no Espírito Santo tinha foco nos 3 acusados, Dante Michelini, Dantinho e Paulo Ilau. Mas devido às semelhanças entre o assassinato de Araceli e Ana Lídia, os casos foram investigados em conjuntos pela equipe de delegados de Brasília. Outros 4 crimes semelhantes também foram investigados. O caso da menina Rosana Ferrari Pandim, da cidade de Goiânia, em novembro de 1973. E outros 3 casos registrados em Belo Horizonte, também em 1973, mas que não tiveram o nome das crianças divulgados. A hipótese era de que os crimes foram praticados por um ou mais assassinos em série que agiam em conjunto. Segundo a polícia de Brasília, esses indivíduos pertenciam a um circo. Essas informações estão em uma matéria do Jornal do Brasil do dia 12 de setembro de 1993. Mas essa investigação não foi para frente. Os casos de Ana Lídia e Araceli não se uniram somente nas investigações policiais, mas também na opinião pública. Durante as pesquisas para essa série, eu encontrei diversos outros casos de violência infantil que foram relacionados com os casos das duas outras meninas, seja pela brutalidade ou pela impunidade.
E a partir do caso do Araceli, a gente percebe que as notificações aumentaram, ou seja, as pessoas estão denunciando. Não é porque a violência aumentou, é porque as pessoas estão tendo coragem agora de denunciar. Então, isso foi bacana. Antes da Araceli, né, havia muitos escondidos debaixo do tapete. E agora identifica, a criança se sente mais empoderada, a adolescente, de falar, né, de se colocar, ainda com medo, mas colocando mais.
Essa fala é da Luísa Ivone. Ela é coordenadora da Comissão de Educação em Direitos Humanos da SEMI, de Vitória, e atua na gestão do Fórum Araceli.
O Araceli foi criado em 2002, é um espaço permanente de discussão e enfrentamento às questões relacionadas à violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, composto por representantes de organizações governamentais.
Até a década de 90, não havia estatística sistematizada sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Mas a partir da criação de um Dia Nacional para o Combate contra a Violência Sexual Infantil, as notificações passaram a ser registradas. Letícia Sofia Lins Gonçalves, de 15 anos, foi morta após ter sido estuprada dentro da residência de um amigo no Pará. Ana Paula Soares Marques, de 6 anos, foi estuprada e agredida, depois teve seu corpo jogado em um rio, em Minas Gerais. Maria Clara Calixto Nascimento, de 5 anos, foi morta e estuprada pelo padrasto em São Paulo. Esses casos aconteceram durante o período de um ano em que eu estive escrevendo esse podcast. Esses são só alguns, porque se eu fosse citar todos os casos, esse episódio teria horas. Mas ele é até um pouco mais curto que os outros três dessa série. Ele tem exatos 15 minutos. Segundo a Unicef, esse é o intervalo de tempo em que uma criança ou adolescente é sexualmente agredida no Brasil. 15 minutos. São 4 crianças violentadas a cada hora, 96 por dia, todos os dias. Como Araceli, Ana Lídia, Rosana, Letícia, Ana Paula e Maria Clara, muitas não sobrevivem a essa violência. A Unicef é o fundo da Organização das Nações Unidas que busca promover os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes em todo o mundo. Esse dado foi divulgado no dia 18 de agosto de 2020, como manifestação de solidariedade pela menina de 10 anos que engravidou após ter sido violentada sexualmente pelo próprio tio. Esse caso aconteceu no Espírito Santo. A menina reclamava de dores na barriga e, ao ser analisada por um médico e realizar exame de sangue, uma gravidez de 22 semanas foi constatada. O caso ganhou repercussão em todo o país e mostrou como essas vítimas ainda são vistas por parte da sociedade. A menina de 10 anos precisou passar pelo procedimento de retirada do feto. A decisão era dela, da família, estava amparada pela lei que garante o aborto legal em casos de estupro. Ainda assim, ela teve seus direitos violentados novamente, quando, mesmo após decisão judicial, teve o procedimento negado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes. Ela precisou ser transferida para o Centro Integrado de Saúde Almari de Medeiros, em Recife. A menina foi recebida no hospital por grupos religiosos que protestavam contra o aborto. Chegaram a chamar a menina de 10 anos de assassina. Caso você não tenha notado, um outro personagem importante quase não foi citado nessa história. O estuprador. E é assim que esse caso foi sendo repercutido. E é assim que muitos outros casos também são divulgados. Atacando a vítima e tentando achar uma maneira de justificar a violência. Durante as pesquisas para escrever os roteiros dessa série, eu me deparei com muitas descrições físicas de Araceli. Os jornais citavam como ela era bonita e desenvolvida para sua idade e como aparentava ter mais de 8 anos. Esse é um trecho retirado de uma reportagem do Globo Repórter de 1977.
Segundo o promotor, Araceli era uma criança precoce, fisicamente desenvolvida, aparentava mais de 10 anos e passou a ser desejada por Paulo Elau e Dantin Michelini, que, nos termos da denúncia, passaram a cobiçá-la e disputá-la para suas façanhas e orgias.
Araceli era uma menina ou uma menina moça?
Era uma menina e com o corpo de menina moça.
Para contar a história de Araceli nos 3 primeiros episódios, eu decidi que nenhuma dessas descrições iriam ser citadas. Araceli era uma menina de 8 anos que claramente tinha traços infantis e não parecia tão mais velha que a sua idade. E foi brutalmente estuprada e assassinada. Nenhuma característica física deveria justificar o desejo sexual de homens adultos sobre ela. Todos os 7 casos de violência sexual que eu citei têm meninas como vítima. De acordo com o Disque 100, entre 2011 e 2017, 92% das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, as vítimas eram do sexo feminino. Outro recorte também precisa ser feito, porque todos os 7 casos que eu citei tem meninas brancas como vítimas, mas elas não representam as principais vítimas de violência sexual. De acordo com o seminário, na Câmara da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente, feito em 2017, 70% das crianças vítimas de exploração sexual são negras.
Precisamos construir políticas públicas para pensar. Eu não vejo falar de violência sexual contra criança e adolescente sem falar de feminismo e racismo. São três pautas que estão me ganhando. E a gente precisa considerar isso. Por conta de nova coisa possível. Nosso Estado é racista, ele é capitalista. Ele é de qualquer forma. Ele é machista. A gente não avança. E vamos dizer também que tem meninos, adolescentes, LGBTs, que sofrem violência sexual. Principalmente quando se identificam lá como gay. Ou as meninas entrando lésbicas. Então, se a gente for pesquisar a orientação sexual dessas vítimas, nós vamos perceber que os meninos, vítimas, eles trazem essa realidade dolorosa.
Em 2017, Araceli Cabreira Sanches Crespo ganhou uma representação física da sua presença na memória dos capixabas. Um mural de grafite com quase 2 mil metros quadrados e uma grade e um grande jardim fazem parte do memorial, localizado no viaduto que fica no final da Praia de Camburi. Todos os anos, a história dessa menina é lembrada nos jornais no dia 18 de maio. Mas contar a história de Araceli hoje é frustrante de muitas formas. É frustrante saber que ninguém nunca foi preso por um crime tão bárbaro. E talvez nunca seja, porque esse crime já prescreveu. É frustrante saber que crimes como esses acontecem todos os dias e não existe uma solução simples para isso. Araceli nunca teve a sua história inteiramente contada, mas ela fez com que muitas outras histórias de meninas e meninos fossem escutadas. O objetivo do meu trabalho era contar a história de Araceli. E eu poderia ter feito isso em um livro, em um web documentário, um blog ou em qualquer outro formato. Mas fazer isso em podcast tem um significado maior. Apenas 10% dos casos de violência sexual infantil são denunciados no Brasil. Porque na maioria dos casos, essas crianças não têm o poder de falar sobre isso. E não tem ninguém que possa falar por elas. É por isso que o simples fato de falar tem tanta importância. Como jornalista, esse é o espaço que eu ocupo para falar. Como cidadão, todos nós temos um espaço primordial de fala para fortalecer a política de enfrentamento à violência sexual infantil. Denunciar.
Tanto na questão do 156, que é um serviço do município, eu acho importante trazer, né, a questão do 156 e o Disque 100. Então, as pessoas precisam entender que a partir do momento que houve um grito de uma criança em casa, vizinha, ou que fica sabendo, seja o mecanismo mesmo de fofoca, ela passa a ter uma responsabilidade legal. Eu não sei como é que as pessoas conseguem dormir, colocar a cabeça no travesseiro, depois de ficar sabendo que tem uma criança, né, sofrendo. E nesse caso, tanto no 156 quanto no 157, não precisa ser violências confirmadas, são casos suspeitos. A gente trabalha com casos suspeitos. Quem vai confirmar se houve ou não é a delegacia, né, a medicina, lá com os exames. Né. Nós, enquanto cidadãos e cidadãs, cabe a nós denunciarmos.
Esse podcast é um projeto experimental do trabalho de conclusão de curso apresentado por Viviane Maciel para obtenção de grau em bacharel em jornalismo. Todas as informações citadas foram retiradas de matérias de jornais da época, do livro Araceli, Corrupção e Sociedade, de Carlos Alberto Lupi, entrevistas feitas por Viviane Maciel com jornalistas que cobriram o caso em algum momento.